Boa noite, gente. Tudo bem? Para você que está aqui com a gente online, uma boa noite. Para você que já já vai nos ouvir, talvez será um bom dia, uma boa tarde ou uma boa madrugada para você. E esse é o nosso podcast de número 152, aqui da Chácara Primavera. E hoje à noite eu tenho aqui comigo o pastor Tiago. Boa noite, Tiago.
Oi, Hugo, boa noite. Bom estar com vocês aqui, embora o tema seja espinhoso, mas é sempre bom estar com vocês.
E também o pastor André aqui comigo.
Tudo bom, Hugo? Tudo bom, Tiago? Pessoal que está chegando, alegria muito grande estar aqui com vocês.
É isso aí. E aqui online com a gente já está a Marisa, o Kleber, a Ellen, a Paulo e o Osvaldo, o Leandro, a Maria Gouveia, o João Carlos, a Claudinha. Boa noite, gente. É muito bom a gente estar conectado juntos e a gente dar continuidade àquilo que foi comentado ou conversado na noite de ontem. E, para tanto, eu quero também te convidar, manda aí o link para o pessoal do Grupo Pequeno, chama o pessoal para participar com a gente. Se você teve algum insight ontem, aproveita para comentar. Se você tem alguma pergunta também, aproveita para fazer aqui. E as mais difíceis, nós temos dois grandes teólogos aqui com a gente. E a gente pode permitir com que eles respondam para vocês essas perguntas difíceis, ok? Ó, Dirce Mara tá aqui com a gente também. É isso aí, gente. Vamos chamando o pessoal, tá bom? Pro nosso bate-papo, então, eu vou começar a fazer uma recapitulação do assunto de ontem, que foi, nós temos falado sobre aberto para a reforma e temos tratado acerca de alguns assuntos da nossa cultura. E ontem nós tratamos sobre o assunto de cancelamento. E aí a gente tratou então a questão do cancelamento, que ele surgiu por volta ali de 2017, mas ganhou grande evidência a partir de 2019, começou a se tornar um termo mais comum. E a questão do cancelamento, ele tem com motivos, né? Assim, trazer à tona ou cancelar comportamentos inadequados, o discurso de ódio ou pessoas que têm ações inconsequentes, isso tudo é jogado, né, nas grandes mídias ou viraliza, né, no caso, e aí as pessoas passam a tecer comentários e por aí vai, acerca de celebridades, políticos ou até mesmo pessoas comuns e organizações, né? E existem também alguns argumentos a favor dessa cultura de cancelamento, que é a ideia de responsabilizar atos, promover justiça social, empoderamento de indivíduos, e também argumentos contra, que é pelo fato de ser um processo injusto e desproporcional, por promover uma forma de censura e talvez ser aí uma forma de linchamento virtual também. Esses são argumentos contra, argumentos a favor. Você que estava ontem e ouviu essa definição aí da cultura de cancelamento, o que você acha? Qual que é a sua opinião acerca disso, né? E aí a gente conversou acerca do que é o cancelamento, que é tornar algo nulo, sem efeito, sem valor, e isso é aplicado a pessoas, né, nessa cultura de cancelamento. E o que está por detrás disso, quando a gente vê na prática as redes sociais, etc., é o ódio, né, a raiva, querer com que o outro não expresse talvez até a sua própria opinião pessoal. E aí a gente caminhou lá para o Sermão do Monte, onde Jesus fala sobre o homicídio, e Jesus mostra que o homicídio também é irar contra o se irar, ter raiva do outro de maneira injusta, ou considerar o outro como algo ruim, desprezar o outro como algo ruim, ou até mesmo considerar o outro como alguém perverso. E aí Jesus mostra que isso é um problema do coração, mas que aqueles que são discípulos de Jesus são chamados então a viver de forma com que busque a reconciliação de maneira constante. Isso é tão importante quanto um ato de adoração. E nós devemos fazer amigos, inclusive termos considerar os nossos inimigos como seres humanos, tá bom? Isso é uma recapitulação do que a gente conversou ontem. E temos mais pessoas chegando aqui no nosso meio. Tem o Noel Ribeiro, boa noite, Noel. Márcia Poeta, que bom que você está aqui com a gente, Márcia. O Gideão, a Rosângela, e é isso aí. Tiago e André, André e Tiago. Da mensagem de ontem, quando nós conversamos um pouco sobre argumentos a favor e argumentos contra a cultura de cancelamento. Eu queria perguntar para vocês, eu vou recapitular aqui para a gente bater um papo. Uhum. Qual é a opinião de vocês acerca disso, acerca da cultura de cancelamento? Então, argumentos a favor. É uma forma de responsabilizar atos. Pessoas tiveram atitudes equivocadas, elas jogaram nas redes sociais e disseram, gente, não devemos continuar com esses comportamentos, vamos responsabilizar as pessoas. Promover justiça social diante do preconceito, racismo, sexismo. E é uma forma de empoderamento dos indivíduos, porque na internet todo mundo tem voz. E argumentos contra é porque essa cultura do cancelamento pode criar um processo injusto e desproporcional, né, através das fake news, ou é uma forma de censura. Eu não quero nem que o outro verbalize ou diga aquilo que ele pensa, né? E é uma forma de linchamento virtual. O que é que vocês pensam acerca desses argumentos contra, argumento favor? O que vocês acham dessa cultura?
Hugo, até pelo fato desse termo ser assim relativamente recente aí na discussão, né? Então eu acho que ele também está num processo de construção, né? Do que é esse cancelamento. Então quando fala de cultura de cancelamento, para mim é um termo muito pejorativo, né? Então assim, ela tem um peso, ela carrega uma marca muito forte em se tratando de você cancelar uma pessoa. Então quando eu olho aqui para os argumentos que você trouxe, por exemplo, a favor da cultura do cancelamento, então realmente eu concordo que é uma forma de responsabilizar atos, é uma forma de promover a justiça social. Então existem alguns critérios que você compreende no seguinte sentido. Uma pessoa que está em evidência, e me vem aqui à mente três ou quatro profissionais do futebol aí na mídia que estão envolvidos em escândalos sexuais. Uhum, né? Uhum. Então ocorreu um cancelamento no seguinte sentido, de que assim, se eles voltarem ao meio, a profissão deles, eles não conseguem mais contratos, né? E assim por diante. Por quê? Porque é uma posição de evidência. É uma posição onde que é muito além, né? Principalmente no Brasil, que o jogador é muito além do que estão somente aquela figura que joga futebol. Uhum. Ele traz
é um popstar, né?
Ele é um popstar, então traz consigo essa responsabilidade. Então a pessoa ela precisa entender a posição que ela está e ela automaticamente ela colhe as consequências de atos, né? Nesse sentido. Agora, não significa dizer que ela não possa reconstruir a sua dignidade, não possa reconstruir o seu vínculo familiar e assim por diante. Mas, assim, naquele meio profissional especificamente, há uma mancha que dificilmente será consertada, por assim dizer, né? Mas qual que é o problema dentro disso tudo? É que você cancela a dignidade da pessoa. Então, esse é o ponto que você mencionou ontem e que aqui é muito sério, porque eu me vejo no direito de me sobrepor em relação ao outro. Então, aqui há um egoísmo muito grande no pano de fundo disso tudo, né? Porque eu agora me coloco no direito de ser o juiz moral da sociedade sobre o que é o certo, o que é errado. Então, eu acho assim que eu não tenho todas as respostas, sabe? Eu não tenho, porque o meu olhar é pastoral sobre esse tema. O meu olhar não é como um cientista político. O meu olhar não é como um filósofo da cultura. O meu olhar é a partir do cuidado da pessoa. Então, assim, a pessoa que carrega essa marca é uma pessoa que possui a sua dignidade, que possui os seus erros, as suas falhas, mas que também pode ser objeto da graça e do amor de Deus e da transformação e de uma reforma. Então, acho que é esse é o viés que eu olho, ou nós, né, no nosso métier pastoral, nós olhamos, né, a partir do óleo ou do vínculo, do óculos, do cuidado pastoral. Porque, assim, se você entrar no debate político da coisa, assim, aí vai longe demais. Né?
E aí, Thiago?
Bom, eu penso o seguinte, Hugo. Embora os pontos a favor que você trouxe são pontos reais de responsabilizar os atos, de uma justiça social e de um empoderamento dos indivíduos, mas quando a gente fala de cultura do cancelamento, eu acho que nós precisamos ser contra isso, porque essa cultura ela é sanguinária. E ela busca vingança. E ela deseja acabar com outra pessoa. Então, é uma cultura que as pessoas que são adeptas, elas não aceitam a existência do outro. E eu acho que não dá para existir uma cultura do cancelamento onde há um segmento de Jesus Cristo, né? Porque, como disse o André, a cultura do cancelamento, ela não dá espaço para perdão. para arrependimento, para um processo de redenção. E a fé cristã defende tudo isso. Né? A fé cristã, ela não é uma fé para pessoas perfeitas, porque, até porque não existem pessoas perfeitas, né? Mas a fé cristã, ela entende que pessoas erram e elas podem ser redimidas e de crimes terríveis.
É uma inquisição, é uma inquisição moderna, né?
Então eu entendo que não dá para ocupar o mesmo espaço a fé cristã e a cultura do cancelamento, né? E assim, você disse que essa ideia da cultura do cancelamento com esse termo começa, tem poucos anos, mas, por exemplo, aproveitando que a gente está no mês da reforma, a gente tem pré-reformadores que foram alvos de uma cultura do cancelamento do seu tempo, né? John Huss e John Wycliffe, por exemplo, eles foram mortos em praça pública porque eles tinham ideias que na época não eram aceitas. Exato. Então, eles foram alvos da...
O próprio Lutero também, cultura, né?
Também, é que
mandaram queimar os livros dele.
Sim, sem dúvida, Lutero foi cancelado pela Igreja Romana da época, né? Mas ele não chegou a perder a vida dele por causa
disso.
Nesse
caso, sim.
Mas, então, é uma cultura que agora ganha esse nome, mas ela já existe, né? Então, a gente
desde
volta,
Gênesis nesse... 3, né?
Então, é isso que eu ia falar, cara. Assim, talvez o primeiro cancelado tenha sido Abel.
Exato.
Caim mata exatamente.
Né? Pois é.
Então a gente pode dizer que agora, assim, ok, está ganhando, esse termo está ganhando forma, está ganhando uma cultura, digamos assim, mas ainda o pêndulo, ele está para a vingança, embora tenha motivações corretas, coerentes, mas ainda o pêndulo, ele está para a vingança, está para a raiva, está para esse linchamento virtual, né? Ao invés de queimarmos pessoas na praça pública, a gente condena elas no tribunal virtual, né, onde a gente está vivendo agora.
E é interessante assim, Hugo, porque eu já vi alguns casos, e vocês devem ter visto também, pessoas que acusaram outras por atitudes até erradas realmente, mas que depois foram flagradas cometendo as mesmas coisas ou coisas piores.
Ou mesmo o Twitter, porque o Twitter não apaga a mensagem, né? Então aquela contraposição, se você defende um ato, sei lá, 10 anos antes... E depois você se contradiz. Então o Twitter também tem isso.
Exato.
Então, assim, entra novamente na questão, muitas vezes, política do assunto, né? Essa natureza. Mas é muito delicado, assim, é muito complicado.
E
né?
Interessante isso, porque pesquisando sobre essa questão de cultura do cancelamento, aí aparece psicólogos falando, sociólogos falando, e um dos articulistas dizem o seguinte: olha, e ele estava estudando a questão da cultura do cancelamento. Eu fui estudar. E aí, num dos comentários, ele parou num post, por exemplo, e ele falou assim: deixa eu ver as pessoas que estão condenando fulano e ciclana. Entrava no perfil da pessoa e via os posts daquela pessoa. E aí, ele faz o seguinte comentário: se nós pegássemos as centenas de pessoas que estão condenando fulano de tal, elas, a partir do perfil delas nas redes sociais, seriam condenadas tanto quanto quem elas estão condenando. E é um negócio que, assim, é desproporcional, né? Nós somos todos os juízes de um, mas a gente não consegue olhar que nós também somos passíveis.
O fato é o seguinte: se essa cultura for levada até as últimas consequências, não sobra ninguém.
Não sobra
essa
ninguém.
Essa é a verdade.
Exato.
Exatamente.
Exatamente. Queria falar alguma coisa?
Não, não.
Só
não,
respirou
pode,
fundo?
Não, só respirou.
Muito interessante. E uma pergunta, então. Por que nós não podemos... ou não devemos cancelar pessoas? Lembrando que a definição de cancelamento, segundo o dicionário, é tornar algo nulo, sem efeito, sem valor. Porque como discípulos, discípulas de Cristo, nós não temos o direito de cancelar pessoas. O que vocês me diriam?
Você respondeu o que eu ia dizer. Nós não temos, dentro dessa cultura do cancelamento, nós simplesmente não temos o direito de cancelar as pessoas. E nós acreditamos que as pessoas podem se arrepender e elas podem ser perdoadas e podem recomeçar.
Porque assim, eu penso que toda observação que você faz a uma pessoa, supondo numa conversa, você faz uma observação a ela, uma advertência, esse não é o caminho que você faz, você não está cancelando, mas você está trazendo uma disciplina, uma observação muito mais no sentido de construir a pessoa. Né? Provérbios 3 fala justamente a disciplina do Senhor. Assim, então, a disciplina é uma palavra muito cancelada também, né? Nos nossos meios. Né? Mas assim, tem a ver justamente com, com a dor, que é o crescimento. Então, crescer traz dores. Crescer, ou a maturidade, traz também as suas dores. Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, não é um cancelamento. Então, assim, você, eventualmente, ter a lapidar, ser um canal de bênção de Deus para lapidar uma pessoa, isso é processo de maturidade. Efésios 4, é maturidade, né? É uma construção da pessoa e não um processo de cancelamento, porque a cultura do cancelamento quer descartar a pessoa.
É verdade. Né?
Legal. E aqui, gente, eu tô vendo que mais pessoas entraram aqui no nosso chat. Se você está aí e ainda não fez o seu comentário, não deu o seu boa noite, comenta, dá o seu boa noite pra gente saber que você tá aqui com a gente. Eu tô vendo aqui a Rosângela Fernandes, a Maria Cristina, a Cláudia Petreca, a Carolina Correia, a Dircimara, ela fez uma pergunta, já a gente volta aqui também. A Janete Teixeira, lá de Porto Alegre, Raul Cecílio, boa noite, gente. Quem mais? A Lu e a Natália Borg, a Sumara e o Sérgio Castro. O Sérgio Castro faz um comentário aqui. Há também aqueles que simpatizam com a cultura do cancelamento pelo fato de entender que a prática é inocente ou porque adequou-se a uma normose. Eu não sei o que é normose ou a uma normalidade, será? O que vocês acham? E sim, de fato, Sérgio, algumas pessoas acabam... como nós vimos ontem, né? Nós acabamos entrando nessa cultura do cancelamento. E nós acabamos cancelando pessoas no trabalho, na família. E isso passa a se tornar normal quando não deveria ser normal. E nós deveríamos considerar o
quem
outro.
Quem nunca cancelou, que atire a primeira pedra.
Boa! Atualização das escrituras, né?
Vogue, capítulo 1.
Primeiras heresias.
Quem nunca cancelou, que atire a primeira pedra. Muito bom, cara. Poderia ter usado isso na mensagem de ontem. Mas olha só. O que vocês acham? E pergunta prática aqui. Eu não tô seguindo meu roteiro aqui, já que a gente está falando de cancelamento. Porque algumas pessoas, elas ficaram pensando ontem o seguinte: poxa, mas eu não gosto do fulano e da ciclana no meu ambiente de trabalho. Eu tenho dificuldades com tal pessoa. Ou eu não gosto da opinião, não concordo com a opinião do meu tio, da minha tia, do meu pai, da minha mãe, do meu filho, da minha filha. E lá no fundo, essa pessoa, ela acabou percebendo que ela cancela o outro, né? E aquilo que Jesus vai dizer, o irar-se, ter raiva, ou desprezar, ou até mesmo rotular o outro como alguém que é perverso, né? É intencionalmente perverso o outro, quando na verdade é um ser humano que tem uma opinião. Tem um jeito de trabalhar diferente, métodos diferentes. Como que essa pessoa deveria lidar, quanto discípulo de Cristo, com pessoas que têm opiniões diferentes, você não gosta de tal comportamento, de tal atitude, tem dificuldade de convivência no ambiente de trabalho? É uma pergunta bem prática aqui, porque eu acredito que Jesus também está querendo trazer isso na prática. O que que vocês diriam para essa pessoa que pensou dessa maneira?
Bom, olha só. Eu diria, acho que três...
Você já teve alguma experiência assim?
Ah, cara, sem dúvida.
Já.
Quem não, né?
Quem nunca?
É. Mas assim, Hugo, pensando, eu diria assim, e até pensando em experiências práticas, quando você não gosta de alguém... Você precisa sondar o seu coração, porque provavelmente é um problema do seu coração. Algum problema de inveja, algum problema de orgulho, né? Por exemplo, eu estava conversando com um querido amigo e ele estava dizendo assim, que ele fica irado, ou pelo menos ele ficava irado quando alguém no trânsito entrava na frente dele. Uhum. Mas não só por causa disso, é porque na vida ele sempre foi passado para trás. Então percebe? Algo do coração dele que gerava ira no trânsito por causa disso. Então quando a gente não gosta de alguém, a gente tem que sondar o nosso coração, porque às vezes a gente vai perceber que o problema não é a pessoa, o problema está em nós.
Exatamente.
É isso. O segundo ponto é assim, quando tem algum comportamento, e isso aconteceu muito nesse tempo de eleições, né? A gente tem que lembrar que a pessoa é mais do que a posição dela ou do comportamento dela, porque é impressionante, assim, o que aconteceu era assim, um cara da esquerda via um cara da direita, ele já julgava e ele já tinha toda a análise daquela outra pessoa, mas não levava em conta que aquela outra pessoa podia ser um marido, podia ser uma esposa, ter filhos ou ser filho de alguém, ser uma pessoa decente, que a maioria das pessoas elas são decentes. Então a gente não pode rotular logo por causa de uma posição política ou por causa de uma posição ideológica, por causa de uma posição religiosa. As pessoas são mais do que isso, né?
Uhum.
E em terceiro, eu diria que quando realmente há um sentimento contrário nosso por alguém e até tendo razão, por exemplo, alguém no trabalho que realmente tenta prejudicar, discípulos e discípulas de Jesus resolvem isso orando por essa pessoa.
Uhum.
E é impressionante. E eu passei por isso já. A oração tem o poder de transformar o nosso coração e o nosso sentimento por essa pessoa. Isso é um fato. Você não consegue continuar odiando a pessoa pela qual você ora.
Uhum.
Não, exatamente. Isso, enquanto vocês falavam, até me veio à mente uma situação ainda no trabalho, antes de ingressar no seminário, e tinha um rapaz que, assim, eu estava num processo de ensinar uma determinada atividade, e ele tinha um ritmo de aprendizado assim, um pouco mais lento. Assim.
Diferente do seu.
Não, mas aí é que tá. Então, assim, porque o que o Thiago está falando? Aquilo eu comecei a ficar muito bravo com aquilo, assim, muito irado, era um problema meu, e assim, também não tinha a pessoas ao redor que me dissessem, é normal isso. Mas aí quando eu olho para o meu coração, aquela ira tinha muito mais a ver com um perfeccionismo meu, entendeu? Então, assim, é algo muito mais pessoal, né, que eu projeto na outra pessoa. Então, a pessoa que é irada, seja no ambiente familiar, seja no ambiente, ela está projetando um senso de justiça seu, uma personalidade sua para o outro, né? E não é assim que a vida funciona. Então, assim, para mim foi muito difícil. Então, quando ele se levantava da mesa dele e vinha até assim para fazer a mesma pergunta que eu já expliquei assim 10 vezes, assim, aquilo criava assim um rancor assim em mim que eu precisei trabalhar aquilo, entendeu? Comigo mesmo. Então, assim, tem a ver com esse princípio de conhecer o próprio coração, de conhecer e saber lidar com isso, saber respirar, saber conversar com a pessoa sobre outros assuntos, entendeu? Para você conseguir espairar. Então, assim, eu acho que a aplicação dela tem muito mais a ver comigo mesmo, para você que possa realmente fazer depois uma análise justa. Ah, realmente, a pessoa é mais lenta, ou a pessoa não, ela tem um senso de produtividade ou não, entendeu? Mas a questão é que se você leva isso pro vínculo, por exemplo, conjugal, pro vínculo familiar, entendeu? Entre irmãos, há muita briga entre irmãos, entendeu? Uhum. Entre pais e filhos e assim por diante. Então, assim, é muito mais a manifestação do seu jeito de ser que você quer projetar no outro. Isso é muito complicado.
E é interessante isso que o André está falando, porque isso progride. Se você não cuidar, você vai ter cada vez mais raiva, mais ódio, até chegar um momento que vira um vulcão, né? Em erupção. Ou você faz a opção de ir pelo outro caminho, que no caso de quem é seguidora de Jesus, vai. Que é no caminho do perdão, se necessário, no caminho da oração, né? Porque a fé cristã permite, a dinâmica da fé cristã permite a coexistência de pessoas que pensam completamente diferentes de nós.
É só ver os apóstolos, né?
Sim, mas assim, ainda eles eram seguidores. Mas quando você olha para a construção que o cristianismo trouxe, social, cultural... É o lugar onde pessoas que pensam diametralmente opostas à fé cristã, elas elas têm seu espaço.
Uhum.
A fé cristã permite isso.
Uhum. E o que é belo.
Sem dúvida.
Porque eu creio que Deus, no princípio de todas as coisas, ele criou a humanidade diferente. Somos um em dignidade, em valor, mas diferentes uns dos outros, né? Pessoas com mais capacidades criativas, pessoas com capacidade de oratória, pessoas com capacidade musical e por aí vai, né? E com opiniões diferentes também. E essa é a beleza da criação de Deus, né? Em nós utilizarmos as nossas perspectivas diferentes para construirmos um mundo, um reino, uma família melhor, uma comunidade melhor.
Uhum.
O problema é quando eu quero que o outro seja completamente igual a mim, e o outro a opinião do outro seja completamente igual à minha.
Uhum.
Né? E aí eu começo a cancelar o outro pelo fato de não concordar comigo.
É,
sim,
verdade,
não é? É, Hugo, a tua pergunta é até pelo como, né?
Exato.
É uma questão prática. E uma vez eu aprendi eu estava fazendo um aconselhamento com
com o pastor, ele trouxe para mim um princípio muito prático e legal, né, sobre várias situações da vida, mas que eu utilizei dentro desse tema da ira, né, é que é com base com Efésios 4, lá no versículo 22, diz, né, despojeis do velho homem. E depois, no versículo 24, aí fala, revistais do novo homem. Né? Então, é interessante que ao longo das escrituras, você vê passagens, em Tiago também tem, né, onde há o convite para você despojar de algo ou abrir mão da ira, da cólera, como diz aqui na linguagem, né, da Almeida, você abrir mão de algo, mas revestir ou colocar algo bom naquilo, sim, entendeu? Sim. É como num jogo de futebol, você não tira, você não saca um jogador para ficar com 10 jogadores, não, você coloca um outro jogador para ver se cria um novo movimento. Então a ideia é justamente essa, você anota ou mapeia áreas na sua vida, né, onde que você precisa despojar ou abrir mão desse velho homem. Você anota situações numa coluna. Então para mim, quando eu vi aquele meu colega de trabalho se levantando da mesa dele, vindo para mim, aquilo já me despertava uma ira. Então eu precisava mapear essas situações. Sim. Ah, é o cônjuge que, não sei, falou tal palavra, ou qual tal situação que aconteceu, ou quando as crianças reviram uma casa. Então você mapeia e no outro lado, na coluna, e eu sou daquele de anotar, você coloca as situações em que você tem que se renovar. Não, sim, eu vou ter um diálogo sincero com a pessoa, no sentido de falar e... Enfim, daí aqui é muito, muito aberto sobre sim, como que sim. você quer criar a solução daquilo. Então é um exercício de cuidado, é um exercício assim, de espiritualidade que é construtivo, entendeu?
Muito bom. E da minha experiência pessoal, como que eu fui lidando com essa raiva, essa ira, diante de situações diferentes? Por exemplo, quem nunca sentiu raiva de um motoqueiro que fecha você, ou até um motorista que fecha você? Quem nunca sentiu raiva do atendente no caixa do mercado porque está demorando demais, né? Enfim, com a esposa, com o marido, com os filhos. Eu passei a olhar, meu exercício foi, por que que eu tô com raiva? Foi aquilo que você trouxe, Thiago. E pensar o seguinte, mas por que que eu quero que as coisas aconteçam sempre do meu jeito? E olhar para dentro, e olhar para as minhas limitações, e passar a considerar o outro como superior a mim. Então eu lembro que assim, poxa, passou um carro correndo, e eu faço o seguinte exercício, e se é um pai que está com um filho, uma mãe que está com um filho que está passando mal, ou uma mulher que está para dar luz a uma criança, e eu estou aqui julgando a pessoa por causa disso e daquilo, e eu estou me julgando superior, porque eu nunca faria aquilo. Quantas vezes eu também já não devo ter fechado alguém, né? Sem querer, mas eu fechei. Então eu faço, ou até mesmo em casa, eu sou mais alguém assim organizado, digamos, né? A Tamara é do jeito dela, da organização dela, né? Cada um tem a sua forma. Mas eu, Hugo, eu ficava irritado porque tinha alguma coisa que não estava colocada no lugar, porque eu queria que fosse daquela forma. E aí eu comecei a falar assim, cara, mas se ela fizer do meu jeito, ela vai ser o Hugo e não a Tamara. E eu estou anulando a Tamara. Então, eu comecei a conversar comigo mesmo e trazer a espiritualidade para dentro de mim e dizer, cara, eu não preciso que ela ou ele seja como a mim, né? E eu não sou superior ao outro, então eu faço esse exercício também. E aqui, ó, a Ellen vem comentando com a gente aqui, ó, relacionamentos não são fáceis, nenhum. Seja em qualquer âmbito, nenhum será fácil, simplesmente porque somos imperfeitos. Os conflitos estarão em todos os lugares. Mas nós cristãos temos que entender que cancelar não é uma forma que Deus escolhe para resolver conflitos. É isso aí. Muito obrigado, Ellen. E a Dircimara, que eu tinha dito que ela fez uma pergunta e que eu iria ler, e é interessante a pergunta dela. Cancelamento estaria ligado a selecionarmos nossas amizades e pessoas que queremos... estaria ligado a selecionarmos nossas amizades e pessoas que queremos ou não? Em outras palavras, assim, ó, eu quero ser amigo do Thiago, mas eu não quero ser amigo do André, se é o que eu entendi de maneira correta. Dirce Mara, se eu não tiver entendido, você, por favor, me corrija. Vocês acham que cancelamento é eu escolher um e não escolher o outro? O que que isso seria?
Eu acho que não. Eu acho não? Que não. Aí são questões naturais, né? Por exemplo, Eu tenho meus gostos...
Afinidades.
Afinidades. Eu gosto de conversar com pessoas que leem alguns tipos de livros.
Você gosta de corintiano, né?
Não, corintiano eu evito. Eu gosto de gente que gosta de... Às vezes, tipo, de teologia, todos nós, mas de filosofia, de questões culturais e tal. E tem gente assim que, assim, usando um linguajar comum, assim, o santo não bate às vezes, né? Mas não tem problema nenhum isso aí. É, cancelamento seria outra coisa, muito mais violenta. Quer dizer, isso não é violento, você tem afeição com o outro. Cancelamento é algo violento. Essas afinidades, não me preocuparia com isso.
Você não deixa de considerar o outro, de respeitar o outro, de cuidar do outro, pelo fato de não ter afinidade.
Exatamente,
né?
Exatamente isso.
É, eu tô aqui pensando, mas acho que eu vou nesse mesmo caminho. Acho que é uma resposta boa, Thiago. Acho que não é uma questão de cancelamento, mas de você ter uma afinidade dentro de temas, conteúdos mais próximo dos seus gostos. E acho que, não sei, né? Talvez enquanto criança existe aquela ideia do clube do Bolinha, clube da Luluzinha, entendeu? Até minha filha essa semana veio que ela pode entrar no clube de um grupo de amigas, assim, porque elas deixaram. Ou seja, um pouco de, assim, de um diálogo, é a natureza da infantilidade, assim, né? Mas a vida adulta, eu acho que é mais ou menos isso, né?
É, sim.
E aproveitando aqui, então, fazendo uma curva agora, hein? Pergunta difícil. Sou discípulo de Jesus, creio em Jesus, creio que ele é Deus encarnado, entrou na história, ele, na cruz, ele pagou o preço do meu pecado para me libertar, ele ressuscitou no terceiro dia, eu tenho o Espírito Santo. Mas eu me percebo como uma pessoa irritadiça. Eu sinto essa raiva. Eu sinto, eu percebo me desprezando pessoas. Ou até mesmo rotulando pessoas. E aí Jesus diz o seguinte. Quem vive dessa forma pode ser condenado ao fogo do inferno. Né? E aí eu trouxe a questão da imagem que Jesus está trazendo ali. O que é que vocês dizem para uma pessoa que se percebeu ontem dessa forma? Poxa, eu creio em Cristo, mas eu também percebo que eu convivo com essa raiva constantemente. E eu desprezo pessoas. Na verdade, eu até tenho pessoas que eu continuo desprezando. O que, que vocês têm para dizer ou conversar com essa pessoa? E se ela tiver uma dúvida, será que de fato eu sou salvo? É uma pergunta difícil.
Não, eu acho assim, partindo do pressuposto de que a pessoa, ela compreendeu o evangelho, ela vive sobre a graça de Deus, aí é um processo de santificação, entendeu? Então é um processo onde você lida com os seus temores, os seus medos, os seus pecados, você enumera situações da vida, onde você percebe onde você é tentado a falhar, a pecar. Então nesse sentido, mas capacitado pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós podemos ser irados e não pecar, né? Então, essa é irai-vos e não pequeis. Tipo, o Efésios 4, é isso?
4,
se eu não me engano, né? Isso. Então, assim, a ira, eu gosto de compreender a ira como parte da criação de Deus.
Sim,
a ira é parte da criação de... A ira positiva é aquela em que a gente percebe, opa, aqui há uma bandeira amarela contra uma situação de injustiça, por exemplo. Né? Então, existe o aspecto positivo da ira. Agora, reconhecendo que nós somos pecadores, essa linha ela é muito tênue e nós podemos cair numa dimensão pecaminosa da ira, de ofensa, de cancelamento, de soco, né, de injúria e assim por diante. Então, assim, a pessoa que é mais suscetível a esse problema, ela precisa ter um processo de mansidão, de transformação, que ocorre somente pela graça de Deus. Mas isso é um processo, né? Então, isso não é algo que de um dia para a noite a pessoa simplesmente ela vai se tornar calma, tranquila. Mas eu entro nessa dimensão do processo, do cuidado do coração, da maturidade, que isso leva o seu tempo. Isso é uma construção.
Mas é algo, que você acha? É algo que a pessoa ela precisa ter intencionalidade?
Exato. Exato.
Ou é algo que esse processo de santificação ele vai acontecer naturalmente? Por que, que eu pergunto? Porque ontem algumas pessoas até me perguntaram, poxa, eu tenho essa raiva. Né? Teve até algumas pessoas que disseram assim, pô, o meu psicólogo já tinha me falado isso, que eu carrego o potinho da ira comigo onde eu vou. Né? E aí a questão é, o que, que eu faço com isso? É, de repente essa ira vai embora? Ou de repente, ou eu tenho que ser intencional nisso, eu estou colocando mais um tempero aqui na nossa conversa. Porque as pessoas querem saber, poxa, eu não quero mais conviver com isso. ou eu não devo conviver com isso. Uhum. Que eu preciso, como que eu devo agir diante disso?
Uhum. Então, sabe quando eu não tinha filhos e aí eu vi uma criança, um bebê chorando e os mais velhos diziam assim, é sono? Eu nunca entendi o que era aquilo. Eu falei, mas como que o sono pode fazer um ser desse tamanho ficar tão chato e irado assim, né? Uhum. Aí quando eu me tornei pai...
Aí entendeu a parada.
Entendi tudo, porque realmente a criança está num estado terrível, ela quer dormir. E quando ela dorme, resolveu. Por que, uhum, que eu estou dizendo isso? Porque a ira tem uma razão de ser.
Uhum.
Ou é algo que está lá incomodando, ou é algo que falta. E a pessoa precisa encontrar. Então, quando a pessoa está irada, e aí eu uso de exemplos meus mesmo, né? Eu já, quem nunca teve momentos de, nossa, bom dia para você, não para mim, uhum, né? Quem não passou por isso? Aí quando você sonda seu coração, no caso de nós cristãos, e aí eu acho que está no mesmo sentido que o André estava falando agora, é porque a gente... De duas umas, se somos cristãos é porque nós não estamos cultivando o que nós deveríamos cultivar. A nossa, uhum, caminhada pessoal com Cristo, porque Cristo é o único que pode satisfazer todos os nossos desejos. Todos, todos. Todas, uhum, as nossas necessidades é a pessoa de Jesus. Né? Não é sexo, não é droga, não é bebida, não é dinheiro, é a pessoa de Jesus Cristo. Ou a pessoa realmente não compreendeu o evangelho e o que significa ser um seguidor ou uma seguidora de Jesus e ela precisa avançar nisso. Né? Então, para responder sua pergunta, pensando no caso de alguém que é um seguidor ou uma seguidora de Jesus, ela precisa realmente ter intencionalidade de cuidar do coração dela, no sentido de cultivar práticas espirituais, como leitura da escritura, colocar o seu coração em ordem. E aí eu acredito que não é do dia para a noite, mas as razões da ira vão uhum, emergindo e a pessoa consegue uhum, lidar com isso. Né?
Eu colaboraria dizendo o seguinte, primeiro, a pessoa ela precisa admitir que ela é alguém irritadiça, que ela é alguém irada, que ela é alguém que despreza o outro, que ela é alguém que muitas vezes rotula o outro. E ela tem que ter esse diagnóstico.
Exato. Uhum.
Porque senão ela não pode tratar. E ao ter esse diagnóstico, ela precisa ir para o profundo em oração, nas escrituras, entender por que que eu vivo irritado. Por que que eu estou irado com essa pessoa. Por que que eu estou desprezando esse colega no trabalho, esse familiar. Por que que eu rotulo o outro por conta de uma opinião diferente, uhum, da minha. E então, eu diria que assim, se arrepender e dizer, Deus, esse sentimento existe, mas ele não é justo. Ele é um motivo equivocado. E que o Senhor me auxilie, buscar orar pela pessoa, se aproximar da pessoa. Uma vez eu tinha eu ainda estava em processo, eu estava no seminário, e aí eu lembro que no presbitério chegou um pastor, o Rui Fábio já faleceu. E quando a primeira vez que eu vi ele, eu falei, eu rotulei ele, falei assim, nossa, que cara mala.
Eu lembro do Rui.
Lembra do Rui?
Lembro.
Né? Faleceu muito triste,
por
causa de câncer. E aí, o que aconteceu? Na medida em que os anos foram passando, e eu fui me relacionando com ele, eu vi que ele era um cara 10.
É verdade, isso acontece muito, né?
Ele era um cara 10.
É.
E aí eu lembro que no meu ano de ordenação, eu convidei ele para pregar na minha cerimônia de ordenação. E eu lembro que a gente estava no banheiro, antes de começar o culto, e eu falei assim, Fábio, ô Rui, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu olhei para você as primeiras vezes, eu falei assim, cara, esse cara deve ser muito chato. E hoje eu sou seu amigo, né? E eu lembro que antes de ele ir para São Paulo, a gente se encontrava uma vez por mês para orar junto. Uhum. Isso foi muito legal. Então, eu acredito que assim, a gente precisa admitir para nós, admitir diante de Deus, procurar as razões profundas e alinhar o nosso coração com o coração de Deus, com os valores de Deus, né?
Eu tive uma situação assim semelhante, onde também tive uma impressão negativa de uma pessoa, E aquilo foi como se Deus trabalhasse em mim e eu pedi perdão a Deus, né? Eu não externei aquilo para a pessoa, sim, né? Então já aconteceu a situação de eu externar, eu peço perdão para a pessoa, no caso, né? Então, assim, isso é o avaliar do coração, né? Então, até há textos bíblicos, né, que das consequências negativas da ira. A gente falou do Abel, né? Caim mateu Abel. Então, assim, ali está a amargura, está uma ira na raiz de tudo aquilo, né? O próprio Jonas que se ira contra Deus. Então, toda a história de Jonas e tem outras também que a gente poderia listar, né? Então, assim, existem textos que nos ajudam nessa reflexão de conhecer o nosso coração e também tentar prevenir todos esses pontos. Mas o perdão, assim, o perdão é fundamental. Uhum. É fundamental, assim. E o perdão, assim, você se submeter ou ter aquele ato, né, aquele passo de humildade de chegar para uma pessoa e falar, sabe essa situação? Perdão por isso. Sim.
Exato.
Perdão por isso. A pessoa vai falar, não tem problema nenhum. Assim, não, perdão por isso, por causa disso, isso foi errado, foi errado. Então, assim, esse ato de... Isso é um ato de maturidade, assim, né?
Que é o primeiro ponto que Jesus diz lá para nós. Vá e reconcilie-se.
É. Mas nesse ponto, sabe o que eu acho que é interessante também? Porque ele está indo para adorar a Deus, Jesus diz, né?
Exato.
Então, a adoração e o relacionamento com Deus é influenciado pelas nossas relações pessoais.
Exato.
Então, sim, não dá para você se relacionar bem com Deus e adorá-lo de maneira plena se você está cancelando alguém.
Exato.
Interessante isso, né? Como é necessário você acertar os ponteiros antes de você se relacionar com Deus. E aí que está uma diferença da fé cristã, cara. Talvez seja a única que coloque essa exigência, entende? De você, para você se relacionar bem com Deus, você precisa se relacionar bem com as outras pessoas. E isso vem desde o Antigo Testamento. Por isso que os profetas condenavam a idolatria, porque a idolatria promovia injustiça social.
Exato.
Porque é uma crença individualista, né? Agora, a crença no Senhor, no Antigo Testamento, Jesus, no Novo, é uma crença que exige que suas relações pessoais sejam saudáveis.
Exatamente. Exato. Isso me fez lembrar que 1 João 4,20, né? Se alguém declarar eu amo a Deus, porém odiar seu irmão é mentiroso. É. Então isso é forte. É forte.
Interessante isso.
E é por isso que Jesus, perguntando para ele qual é o maior mandamento, amarás a Deus.
Ele amarra os dois, né?
E ele amarra os dois, amar o próximo.
As duas tábuas da lei.
Não tem, né, como você não amar a Deus e somente amar o próximo, não tem como você só amar o próximo e não amar a Deus.
É. Interessante que isso a gente entende esse verso, esse versículo no sentido do pódio, né? Não, em primeiro lugar, tipo o pódio da Fórmula 1, assim, não, em primeiro lugar é isso, em segundo lugar, né, em terceiro lugar e assim por diante, mas não, ali é como se fosse dois lados de uma mesma moeda,
exato,
né? Um lida para o outro, né? Então, bem interessante.
Um aponta para o outro. Mas agora, eu queria perguntar para vocês o seguinte, comparado ao coração equivocado que Jesus faz o raio-x, né? Não só do... Jesus, ele faz o seguinte, olha, o homicídio leva a julgamento. Então, você precisa ter o comportamento correto para você não ser julgado. E aí ele vai fazer o seguinte, mas não adianta ter o coração errado e o comportamento correto. Você precisa ter o coração correto. E Jesus está fazendo isso em paralelo com os fariseus. Porque ali atrás ele falou assim, que a justiça de vocês exceda a justiça dos fariseus e dos escribas. Hoje, e aí é quando a gente vê o raio-x, a gente chega à seguinte conclusão. Não tem como eu não perceber que eu sou sujo. Que eu também cancelo. Como que se aplica essa questão de exceder a justiça de um fariseu, de um religioso, que quer ter o comportamento correto, sendo que eu tenho um coração ruim? Talvez eu nunca vou ter um comportamento correto, mas porque o meu coração é ruim. Ou talvez eu vou ter o comportamento correto, mas com o coração ruim. Como que a graça, ela invade isso? Como que a graça, ela lava isso ou ela endireita isso?
Bom, eu acho não, né? Nós sempre devemos ter consciência de que nós estamos nus diante de Deus, né? A nudez no sentido de vulnerabilidade, de não conseguir guardar segredo. Esse é o peso da nudez no casamento, por exemplo. E os dois estavam nus e não se envergonhavam, né?
Até porque a nudez, no pensamento hebraico, era você contemplar o pecado.
entendeu? E assim, quando
a totalidade
do outro. É. Então, assim, Noé nu, os filhos estavam contemplando o pecado dele. Então,
exato.
Mas, enfim.
Não, muito bom. Mas, assim, para ser bem objetivo, ou um texto, um evento que ficou batendo aqui na minha cabeça enquanto eu te ouvia, era aquele texto que João narra em João capítulo 8, daquela mulher flagrada em adultério.
Sim.
Né? E ela é cancelada.
Sim.
Ela é lançada lá, provavelmente, se não nua, mas com a roupa rasgada, porque foi pega no ato, e jogada diante de Jesus, e ela é cancelada ali, né? E eles querem cancelar Jesus, mas aí Jesus faz um movimento que, assim, só ele poderia fazer, né?
Sim.
Porque ao mesmo tempo que ele diz para ela, olha, em outras palavras, ele diz assim, você não precisa dessa vida, você não precisa se entregar para homens assim, você tem valor, aí, mas ao mesmo tempo ele não cancela aquela mulher, então ele diz, vai
e não faça mais,
e não peques mais, então você não precisa disso, minha filha, você é amada, você é valorizada, você é digna, mas não anda assim, e eu também não te condeno. Agora, Jesus não cancelou aquela mulher porque ele seria cancelado por ela. Porque
exato.
A pessoa mais cancelada da história é Jesus. Jesus é um cancelamento, né? Quando você lê no Evangelho de Mateus, lá pra frente, o pessoal crucifica, você pode trocar o verbo dizendo cancela, cancela. E Jesus, ele é cancelado. Mas aí que tá o ponto. Jesus, ele é cancelado e me perdoa. Respondendo
para que nós direto, não sejamos cancelados.
Para que,
né,
nós não fôssemos cancelados e para nos capacitar a não sermos canceladores, cara.
Isso, entendeu? É lindo, né, cara?
É. Só assim eu acho que a gente consegue não ser cancelador. É experimentar essa graça de
Deus. E aí isso nos leva a ter uma justiça maior do que a dos fariseus.
Sem dúvida.
Porque não é só o comportamento correto.
É.
A graça nos leva a ter o coração correto. Jesus foi cancelado no meu lugar. Para que eu não cancelasse o outro.
Exatamente. Exatamente.
É, e assim, nesse seu paralelo, né, Hugo, o comportamento correto, mas o coração desconexo, isso é religiosidade, né, porque eu tô focado na aplicação, as pessoas precisam ver minhas atitudes, as pessoas precisam perceber o que eu tô fazendo, as pessoas precisam perceber a forma como eu tô aparecendo aqui na igreja, as pessoas precisam perceber que eu leio a Bíblia, as pessoas, isso é religiosidade, então é o comportamento que está olhando para a direção correta, mas é o coração que está sujo. Né? E a partir do momento que a graça atinge o coração, ele transforma a implicação prática. Né? Isso é um processo. Então, assim, a própria mulher samaritana, né, que também foi cancelada, assim, o número de relacionamentos que ela teve para uma mulher naquele contexto, assim, ela se sentia suja. Ela se sentia assim,
ela
totalmente
era desprezada,
indigna.
E rotulada.
Isso vai muito além da nossa compreensão hoje, assim, né, de imaginar culturalmente falando o quão desprezível era essa mulher emocionalmente, em termos de dignidade. Né? E Jesus ali dá, só a atenção que Jesus dá para ela já é algo que chama a atenção dela. Né? Então Jesus é justamente aquele que pela sua graça, ele foi cancelado por nós para que nós possamos então agora construir uma vida orientada aos caminhos de Deus. Né?
E eu acredito que a graça, ela corrige o nosso coração. E eu acho isso muito belo, né? Igual você estava falando, Thiago. Algumas pessoas vão dizer o seguinte: poxa, eu senti o peso de ser alguém que pode ser condenado, porque eu conheço meu coração. Mas o ponto é que Jesus, ele foi cancelado no meu lugar para que eu não fosse cancelado. Então, como eu posso continuar vivendo de maneira equivocada ou de maneira incoerente? Como eu posso me importar só com o meu comportamento, sendo que o meu coração, a minha postura de existência não está de acordo com os valores do reino? Então a gente tem os dois sentimentos. Poxa, eu sei que eu sou não presto, mas eu sei que eu sou tão amado como eu nunca imaginei. E aí isso nos leva a lidar com a ira, com a raiva, com o cancelamento de maneira correta. Poxa, isso não deve pertencer mais a mim. E todas as vezes que eu senti isso, igual a questão da adoração, reconciliar é tão importante quanto a adoração. Porque é um ato de adoração.
Porque é um ato de adoração, sem dúvida.
não é?
Sem dúvida, é uma adoração.
Então, como eu vou continuar vivendo dessa forma, né? Jesus fala assim, olha, eu tirei vocês do reino das trevas e plantei vocês no reino da luz.
Por isso que eu acho que para cristãos, cristãs que já entenderam o evangelho, mas elas estão nessa vida de cancelamento, cancelando outras pessoas, vivendo com ira, é porque antes de cancelar as outras pessoas, elas estão cancelando Jesus. Em que sentido? Elas não estão levando Jesus a sério. Elas não estão levando o ensinamento de Jesus a sério. Então, aqueles que são seguidoras e seguidoras de Jesus, antes delas cancelarem alguém, elas cancelaram antes a Jesus, no sentido de, deixa pra lá.
É o que o próprio Jesus fala para os fariseus, olha, vocês dizem que são filhos de Abraão, né? Ou vocês dizem que seguem Moisés, mas eu posso fazer brotar daqui filhos de Abraão, fazer surgir filhos de Abraão das pedras. E na verdade o pai de vocês não é Moisés nem Abraão, mas é o próprio Satanás, porque vocês não levam a sério aquilo que Moisés disse, né? E é interessante que os fariseus, os mestres da lei ali, é claro que eles assim eram pessoas desejosas em serem aprovadas por Deus, mas é engraçado que a religiosidade deles dava apoio para a violência.
É.
Isso é muito sério, porque eu acredito que a gente está vivendo um momento histórico hoje onde a religiosidade, o comportamento correto, moral, tem dado apoio para certas violências.
Mas qual que é a base disso?
Qual é a base disso?
Então, a base disso é porque a pessoa se acha superior à outra.
Isso.
Então, ela tem o direito até de
cancelar o outro.
Usando de violência.
E usando da religiosidade para cancelar o outro. Esse, acho que esse é o ponto mais difícil, assim, mais duro, quando você usa dos seus ferramentais religiosos para assim, ser superior ao outro, né? Então isso é muito, muito complicado. Agora, tem um pouco também desse diálogo sobre a ira, isso que a gente está falando, que assim, é bem parte da nossa cultura individualista, né? Onde que a gente é muito mais centrado em nós mesmos. Então, assim, a forma como a gente lida com a culpa, por exemplo, é muito mais fácil, quando eu estou irado, culpar o outro, ao invés de eu reconhecer. Então, isso é uma marca, uma característica da nossa cultura. Meu corpo, minhas regras. Assim, é uma visão muito mais individualista. Em culturas coletivas, até mesmo do Novo Testamento, né, existe muito mais uma compreensão coletiva da coisa. Então, assim, o pecado de um é o pecado do outro, a alegria de um é a alegria do outro e assim por diante, né? Então a forma de lidar com essas questões, até mesmo relacionadas à ira, à amargura, é outro. Agora, na nossa cultura especificamente, nós temos uma tendência muito mais de justificar os nossos erros, né, do que reconhecer e passar por esse processo de arrependimento, né? Então é muito mais acentuado. Isso vale para as outras áreas também da vida, seja na sexualidade,
sim,
seja nos relacionamentos e assim por diante, né?
Muito bom, André. E aí, gente, caminhando então para o nosso final, que aqui já está dando o nosso tempo, eu queria pedir para o André, para o Thiago darem a sua última palavra, seu último incentivo, sua última consideração para aqueles que estão nos ouvindo ou nos ouvirão posteriormente, para a gente poder caminhar para o encerramento desse nosso podcast. Thiago, começando com você.
Bom, eu diria que não é segredo para ninguém que a gente vive numa sociedade violenta, e quando eu falo isso, eu falo, claro, de guerras, mas também falo do mundo que a gente vive, é um mundo violento. As pessoas são violentas, embora não acertem um soco na cara umas das outras, né? Mas há uma violência tácita, assim, envolvida. E nós somos muito facilmente engolidos pela nossa cultura. Isso tem me incomodado bastante, assim, como que a cultura é como um veneno, como um gás que é lançado e a gente vai inoculando e quando se vê, a gente está morto por causa dela, né?
Uhum.
Então, é muito importante voltar para textos como esse, de Jesus, ver os alertas que Jesus faz para nós. E a gente tomar cuidado para nós não sermos canceladores, aqueles que cancelam, né?
Uhum.
Porque a tendência é nós sermos assim mesmo. Então a gente começa a ouvir e ver pessoas e daqui a pouco, sem perceber, nós estamos cancelando as pessoas. Uhum. Às vezes falando ou às vezes dentro do nosso coração mesmo, né? E aí a gente faz parte da cultura da violência da mesma maneira.
Uhum.
Então a gente precisa se lembrar que o grande cancelado da história é Jesus, foi e continua sendo. Ele foi cancelado por nós e quando a gente compreende isso, isso nos empodera a nós não sermos canceladores e não perpetuarmos essa cultura de violência, mas a cultura do reino de Deus.
Legal, Tiago. Hugo, eu penso assim que Deus ele oferece janelas de oportunidades, né, nas nossas vidas. Então, quando temas evaporam e assim a gente pode lançar luz ou refletir sobre determinados temas, seja daquilo que é pregado, seja daquilo que a gente reflete nas leituras pessoais e assim por diante, né? Então, eu penso que essa semana a janela de oportunidade é aquilo que você coloca no refletir e praticar da reconciliação, né? Então, a meu ver, assim, nós precisamos sondar os nossos corações, identificar quais são as pessoas, se há alguém que eu preciso buscar reconciliação. Se eu devo, né, onde está o meu coração na minha reconciliação com Deus. Uhum, eu estou caminhando como alguém que é reconciliado com o Pai, refletindo essa reconciliação, né? Quem são as pessoas que eu preciso buscar essa reconciliação e ter uma agenda intencional nesse sentido? Então, eu penso assim que nós não falamos de temas, né, pelo menos nas mensagens, no podcast, porque assim, a gente precisa jogar a conversa fora, né? Não.
Exato.
Mas são janelas de oportunidade, são uma agenda que Deus vai construindo e que a gente pode fazer uso daquilo, né, como oportunidade de criar uma agenda intencional. Então, eu penso que, e eu oro para que ocorra a reconciliação. Né, ocorra a reconciliação.
Amém.
Nos relacionamentos, né, na forma como nós interpretamos as coisas. Então, assim, que seja uma semana de reconciliação na nossa comunidade, entre as pessoas, para com seus familiares, entre pessoas da comunidade e assim por diante. Né?
Amém. E eu quero compartilhar com você o seguinte. Talvez, ao final da mensagem de ontem, no nosso bate-papo de hoje, a consciência de quem nós somos, de quem você é em relação à raiva, à ira, ao desprezo, né, ao rotular alguém, tenha vindo à tona. E você tenha, talvez tenha o sentimento de, poxa, como eu sou sujo. Mas eu quero lembrar o seguinte, que Deus sabe disso. E que Deus ama você e Ele foi cancelado no seu lugar, para que as suas mãos fossem lavadas por Ele. Para que você fosse limpo. Ou limpa por Ele. E Ele te ama. E Ele justamente fez isso porque eu e você não seríamos capazes. Então que você experimente desse amor. Que seja leve. E que o seu coração seja alinhado, pela graça de Deus, a deixar de ser alguém que cancela. Para ser alguém que reconcilia. Para ser alguém que valoriza o outro. Para alguém que honra o outro. Trata bem ao outro no seu dia a dia. Tá bom? Eu quero te lembrar dos nossos encontros aos finais de semana e eu quero te ver aos finais de semana aqui em Barão às 10 horas da manhã e no Paineiras às 9 da manhã, às 11 da manhã e às 19 da noite, tá bom? Não deixe de compartilhar esse podcast com seus amigos, com seus colegas, com o pessoal do grupo pequeno e estejam no grupo pequeno também porque é fundamental pra gente ter relacionamentos e aprofundarmos a nossa comunhão e a nossa fé juntos. Deus abençoe e uma boa semana.